Perdoem a cara amarrada. Perdoem a falta de abraço. Perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos. Perdoem a falta de abrigo. Perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas. Perdoem a falta de ar. Perdoem a falta de escolha. Os dias eram assim.
Eu caminho.
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 Olá, meu nome é Bê Santana, eu sou peregrino, escritor, pai da Beatriz e da Maria, e este é o nosso podcast, o podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Desde 2020, a gente está aqui trazendo reflexões nossas e de pessoas muito especiais. Falamos sobre o caminho e suas metáforas. Falamos sobre a importância do desenvolvimento pessoal e a vontade de sermos melhores a cada dia. Trazemos questões que julgamos importantes para o ser humano e questões interessantes levantadas pelos nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre o perdão, sobre perdoar os outros e sobre perdoar nós mesmos. Assunto fundamental e delicado, não é mesmo? Tanto que quem pediu para tratarmos disso, especificamente nesse episódio 67, foi uma peregrina muito, muito especial. Anotem o nome dela, Renata Queiroz. Ela é responsável por um programa muito bonito que se chama Caminhos do Coração. No programa dela, a Renata usa toda a sua expertise de vários anos trabalhando como psicóloga e, abro um parênteses, com todo o seu envolvimento com a área de recursos humanos para ajudar peregrinas e peregrinos a empreenderem um caminho de Santiago acompanhados por ela. Um trabalho lindo de mentoria que envolve a preparação e o caminho em si. Se você nos acompanha há algum tempo, sabe que eu também desenvolvo um trabalho semelhante, mas não igual. Nossos trabalhos são, portanto, complementares. Enquanto eu trago as experiências das diversas peregrinações que fiz para um programa de sensibilização e reflexão de peregrinos e peregrinas, onde o podcast Eu Caminho é como se fosse a cereja do bolo, a Rê usa o seu conhecimento de psicologia e gestão de competências para o desenvolvimento pessoal. Para conhecer o projeto da Rê, basta acessar o Instagram dela, Renata Queiroz, tudo junto e com Z no final, beleza? Pois bem, grato, Rê, pelo seu pedido preciso e precioso para a gente falar sobre o perdão.
Eu caminho.
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 No fragmento que pincei da letra de Ivan Lins e Vitor Martins, eternizada pela magistral interpretação de Elis Regina, ouvimos o perdão em suas mais variadas formas. Aliás, Vitor Martins tem muitas parcerias com Ivan Lins. Ele é um compositor de Tuverava, São Paulo, nascido no mesmo ano que o meu pai, 1944. Interessante ele usar em sua letra a falta como parceira inseparável do perdão. Pergunto, será que sempre falta algo antes da necessidade do perdão? Outra pergunta, perdão é algo que se dá ou se tira? Pergunto isso por um motivo muito específico, porque muita gente coloca o perdão e as desculpas como sinônimos. Será que são sinônimos? O que você acha? Eu fiquei pensando sobre a diferença entre o perdão e as desculpas segundo a etimologia. Aliás, eu gosto de pensar na etimologia porque me fala da raiz da palavra. Portanto, do seu adubo, do terreno onde a palavra cresce, desenvolve, dá frutos. Aliás, isso merece até um haikai. Haikai da árvore frondosa. É na palavra onde brota o perdão semeado. Mas vamos lá, perdão e desculpas. Veja bem, a culpa pressupõe um culpado, uma responsabilidade. E o tirar a culpa, o desculpar, parece uma ação impossível, porque tirar a responsabilidade do que já passou é teoricamente inalcançável. Além disso, é um poder quase sobrenatural, entre aspas, esse de apagar do outro uma responsabilidade do outro. No entanto, perdoar, etimologicamente falando, é doar-se por completo, quer dizer, o foco não é o outro, mas si mesmo. Perdoar, então, seria de matriz filosófica igual à que acreditamos no projeto Eu Caminho. Eu já disse aqui que ninguém caminha sozinho, mas o trabalho é individual. Só temos gerência sobre nós mesmos. É o que acreditamos. Por isso, o foco do perdão ser pessoal e intransferível, isso tem muita sinergia com o caminho de construção desse eu. Daí a gente pode perguntar, e onde recai a nossa responsabilidade? No outro ou na gente? Penso, como disse, que só podemos lidar com o que é nosso. Assim, podemos nos doar, podemos nos entregar, mas não podemos tirar uma culpa que não é nossa. O que podemos é não responsabilizar o outro. Nesse sentido, as desculpas têm alguma possibilidade de êxito, e parece que somente nesse sentido. No entanto, nada nos garante que ao desejarmos tirar do outro a responsabilidade, ele também não se sinta mais responsável por aquela ação ou atitude. É onde ligamos o assunto ao auto-perdão. O que é mais fácil? Perdoar o outro ou perdoar a si mesmo? Difícil a resposta, muitas vezes. Para a religião, o perdão tem a ver com a purificação, limpeza dos atos, dos pensamentos, dos pecados. Por vezes, esse conceito se liga à expiação, ou seja, perdoa-se no lugar da reparação, do cumprimento de uma pena ou de um castigo. Sai de cena o castigo e coloca-se no lugar o perdão. Há quem acredite que peregrinar é uma atitude ligada à punição, como se caminhar, por exemplo, 800 quilômetros fosse uma pena para expiar pecados, atos, pensamentos. É quando ouvimos o termo pagar penitência. Pergunto, você negocia com seu santo protetor? Com Deus? E como se dá essa negociação? Eu caminho 800 quilômetros se você me conceder determinada graça ou conceda determinada graça que eu caminhe os 800 quilômetros? Quer dizer o seguinte, você paga adiantado pelo serviço ou espera o serviço para pagar a fatura? Há como fazer sem esperar em troca. Há como fazer em agradecimento. E isso muda a ótica ou a energia da significação que se relaciona com o dar e o receber. Engraçado, Vitor Martins pede perdão pela falta disso e daquilo, mas é o perdão que busca tamponar a falta do que ele elenca como necessário na música. Eu vou tentar explicar. O perdão no lugar do abraço que faltou. O perdão no lugar do espaço que não houve. O perdão no lugar da segurança que não existiu. O perdão no lugar da amizade que não se fez. E por aí vai. Um perdão moeda de troca. O que me faz perguntar novamente, qual é o lugar do perdão em nossas vidas? Será que o perdão está mesmo no lugar da falta? Na oração que o Senhor nos ensinou, pedimos ao Pai que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que nos faz pensar em mais perguntas. Esse pedido é retórico ou real? Perdoamos quem nos ofende? Ou, ao dizer isso ao Pai, estaríamos, no fundo, liberando o Pai de perdoar nossos pecados por não nos sentirmos capazes de agir dessa maneira? No meu último livro, Eu Caminho, 2.500 quilômetros a pé em busca de mim mesmo, que você encontra na Amazon, há algumas passagens sobre o perdão. Uma das que mais gosto é a seguinte afirmação. A aceitação é a irmã mais velha do perdão. Acredito nessa afirmação. Particularmente, percebo que a resiliência é um conceito muito forte e ligado a essa questão. Aceitar é o primeiro passo no caminho do perdão. E isso envolve entendimento quando passa apenas pela razão. Envolve compreensão quando passa não somente pela razão, mas também pelo sensível. Envolve empatia quando conseguimos efetivamente nos colocar na pele do outro. Será que desculpamos quando temos simpatia e perdoamos quando temos empatia? Fica a pergunta para reflexão. Pessoalmente, minha experiência me diz que, e agora eu cito outra passagem do meu livro, o perdão é um campo vasto e muito tranquilo, de onde se ouve o vento. Perdoar não é sinônimo de esquecer. Já falamos sobre a resiliência aqui no podcast É o Caminho. A espada que é forjada a fogo, pancadas e água fria leva para a vida toda o resultado do que a deixou afiada. Se for uma espada de valor, não vai esquecer as pancadas, o fogo e a água fria que a deixaram dessa maneira. Pode ser que encontre o perdão por tudo que passou. Pode ser, inclusive, que se sinta grata por tudo. E aí é onde eu quero chegar. Há uma dimensão da gratidão que é, acredite, um estágio ainda mais avançado do perdão. Assim, talvez seja difícil refletir ou mesmo aceitar isso, mas talvez uma meta mais precisa seja mais do que encontrar o perdão. Seja ser verdadeiramente grato pelo que passou. Nesse ponto, me lembro do pensamento de Tertuliano de Cartago, um dos primeiros pensadores cristãos a publicar ainda na infância do cristianismo. Vou abrir aspas. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Fecho aspas. Eu já diria: você quer ser feliz? Perdoe. Você quer a iluminação? Seja grato. Não há como encerrar completamente um tema tão complexo quanto o perdão em um episódio do podcast. Quero deixar mais dois pontos para acrescentar em nossa discussão antes de finalizar o episódio. O primeiro, e para mim o mais importante deles, é a lembrança do kintsugi, a arte japonesa de reparar uma cerâmica quebrada, pintando com uma mistura de pó de ouro as rachaduras, as cicatrizes da cerâmica. Acho que isso tem tudo a ver com o perdão e a gratidão. Não se esquece mais que o vaso foi partido, estilhaçado, mas incorpora-se a beleza indescritível do ouro que emenda os cacos, que repara cicatrizes, que é bálsamo visual em conteste. Se meditarmos o kintsugi, meditamos o perdão e a gratidão. E outro ponto é a lembrança de um pensamento de Sócrates que serve para a contemporaneidade. Abro aspas. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. Fecho aspas. Sentiu o golpe aí do grego? Pois bem, agora um segredo meu para encerrarmos. O perdão mora no encontro das retas que dividem a estrada por onde você caminha.
Eu caminho.
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 E quando passarem a limpo, e quando cortarem os laços, e quando soltarem os cintos, façam a festa por mim. E quando lavarem a mágoa, e quando lavarem a alma, e quando lavarem a água, lavem os olhos por mim. Quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam o gosto para mim. Digam o gosto para mim.
Com mais esses versos da música de Ivan Lins e Vitor Martins, vamos encerrar o episódio 67 do podcast Eu Caminho. E aí, gostou desse episódio? As reflexões vão valer para os seus próximos passos? Se você acha que esse episódio do podcast tem o mesmo valor de um café, de um almoço, de um cinema ou de uma diária de trabalho, fique à vontade para se tornar um apoiador no site apoia.se/eucaminho. Lá você pode doar a quantia que quiser para que consigamos atingir nossa meta mensal e passarmos a fazer um programa por semana para você e para todo mundo que caminha com a gente. Então, entre agora e faça sua doação. Indique a amigos que vão valorizar o nosso esforço. Vai ser muito bom atingir mais gente nesse caminho de amor e de gratidão, ok? Até o episódio 68. Bom caminho!